Porta Aberta. Para quase todos nós não há verão sem mar. Mas são poucos os portugueses que, como o Miguel Arrobas, escolhem o mar para competir sem medo de batalhar para vencer os seus próprios limites. Nadador de águas abertas, antigo atleta olímpico, o Miguel Arrobas destacou-se em várias provas. Em 2008 foi mesmo agraciado com uma medalha de ouro, depois de conseguir o melhor tempo mundial na travessia a nado do Canal da Mancha. Mas nem tudo começa e acaba no mar para o Miguel. Jurista de formação, assumiu também algumas responsabilidades na Câmara de Cascais, onde é diretor municipal de Coesão e Capacitação Social. Falta só dizer que este campeão é ainda pai de 7 filhos. Este é seguramente um dos grandes desafios que assumiu como homem e como cristão. Porque há pessoas que vale a pena conhecer. Fique comigo nesta emissão do Porta Aberta. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now.
No, you. That's all I've ever been. No, you don't know me.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you.
Chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye.
And then I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loved you so.
Love, though my heart aches with love
tão bronzeado denuncia que andou na praia dentro de água, mas para Miguel Arrobas a atração pelo mar não acontece só agora, em tempo de verão, e data de há muitos anos. Nascido em 1974, cresceu nas ondas e claramente também com elas, já que participou em inúmeras provas de natação em águas abertas. Esta é uma história que vale a pena conhecer, também para descobrir a pessoa por detrás do campeão. Bom dia, Miguel.
Bem-vindo. Bom dia, Oscar.
Esta emissão do Porta Aberta. Como é que aconteceu isto de decidir fazer competição no Mar Alto? Foi por ter nascido perto de uma praia, houve a atração logo?
Também, eu acho que eu no mar vou buscar imensa inspiração desde sempre, não é? Eu acho que pela grandeza do mar, a beleza do mar, sempre me inspirou imenso, desde pequenino. Mas eu fui nadador de piscina, como outro qualquer, consegui os meus objetivos, fui internacional, fui olímpico. Fui olímpico com 17 anos, um grande objetivo com que eu concretizei, um sonho que tinha desde os 9, 10 anos. E depois, tanto esse sonho tanto foi vivido com uma enorme intensidade, como também foi, acabou por ser um bocado a causa de um grande fracasso. Ou seja, porque eu, após os Jogos Olímpicos, acabei por abandonar a natação. Um ano depois dos Jogos Olímpicos, acabei por abandonar. Não me pergunto agora porquê. Foram as condições da altura que eu não saberei explicar, só aos olhos de um miúdo de 18 anos que vive uma adolescência e que se calhar queria viver mais do que vivia dentro das piscinas. E só passavam os anos, e depois de tentar outros desportos e não conseguir realizar-me também nessas outras atividades, é que volto a pensar na natação. Mas nessa altura já tinha os meus 29, 30 anos.
Isso é uma idade muito avançada para competição.
Sim, para competição de piscina, sim, claramente, ainda mais depois de muitos anos parado, não é? Mas eu queria voltar a nadar, mas queria voltar a nadar não mais para a piscina. E olho para o mar como uma possibilidade. E lembro-me que havia umas pequenas travessias que nós, na altura, nos princípios de cada época, fazíamos. Travessia da Baía de Cascais, da Baía de Sesimbra, enfim, pouco mais, do Setúbal. E lembro-me, será que ainda há essas travessias, essas provas? E eu começo a atirar-me e inscrever-me nessas provas. No circuito do Algarve, já agora, estamos a falar já nos anos 2002, 3, 4, e começo a pensar, não, mas o que eu gosto mesmo era de estar aqui mais tempo. Eu lembro uma vez que fiz uma travessia, que era uma prova na ilha de Tavira, adorei, mas a prova demorou 20 minutos. Eu ganhei essa prova, por acaso, mas foram 20 minutos ou 25 minutos, e eu disse sim. Eu queria estar aqui muito mais tempo. O que é que eu posso fazer? Que outras travessias é que há? E começa a nascer a ideia de, mas eu vou fazer as grandes travessias mundiais. E pronto, e aí nasce o sonho de fazer, começar logo pela mais emblemática, que foi a travessia do Canal da Mancha. Ou seja, quis logo sonhar alto, não sabia o que iria encontrar, mas obviamente que tive que fazer muito treino para chegar a essa, depois a concretização desse objetivo, que era não só o passar mais tempo dentro de água, mas mais tempo dentro de água fria, comendo, tendo uma dieta dentro de água que não era a minha habitual, à base de gel, barras energéticas, tudo isso, e nadar ininterruptamente, ou estar preparado para nadar ininterruptamente durante. Eu fixei, enfim, abaixo de 10 horas, por exemplo, para o Canal da Mancha, mas os mais lentos habitualmente durante todos os anos andam na volta dos 20, 22 horas. E portanto, eu teria de pensar, eu não sei como é que vai ser. Portanto, eu tenho que pelo menos preparar para 22. Acho que vou fazer melhor, mas enfim, também temos de pensar que pode alguma coisa correr menos bem. E por isso nasce este meu sonho e esta minha adorar estar dentro de água, na água salgada, em contacto com a natureza, a ver mesmo quando não se vê, quando estou em alto mar não se vê nada, senão um profundo azul, não é? Mas é isso que me enche, é isso que me dá também uma inspiração para continuar no dia-a-dia, que me dá ali aquela calma que eu preciso, porque, enfim, tenho outros barulhos que adoro, que são os meus sonhos, mas que muitas vezes não me deixam pensar no dia-a-dia aquilo que tenho que pensar, e é dentro da água que eu penso.
Eu vou voltar um bocadinho atrás, até porque este percurso para chegar a atleta olímpico exigiu provavelmente também o apoio da família. Como é que isso aconteceu? E depois, de repente, aos 17, quando já estava tudo bem encaminhado, desistir, como é que a sua família reagiu a tudo isto?
Ou seja, a minha família sempre me incentivou, me acompanhou, e eu estava também muito focado em atingir o objetivo dos Jogos Olímpicos. Eu tinha 9 anos quando estava a ver os Jogos Olímpicos de Los Angeles e comecei a ter, e vi uma prova com um nadador que eu já adorava naquela altura, que era um brasileiro, que era um nadador que tinha 1,60 m e tal, que tinha sido recordista do mundo, mas que ia estar lado a lado nessa prova nos Jogos Olímpicos, nos 400 metros de estilos, lado a lado com um canadiano e um australiano, que eram, um deles era já nessa altura o recordista do mundo, portanto tinha roubado o recorde do mundo ao brasileiro, mas o brasileiro, para mim, sempre foi uma inspiração, porque era pequenino, franzino, não era ninguém que se tivesse dito, este é um grande nadador, ao lado dos outros principalmente, e tinha sido recordista do mundo, não ganha, mas fica em segundo lugar, medalha de prata, tendo ido sempre à frente, perdendo apenas nos últimos 100 metros. E isso era, eu olhei para essa prova e lembro-me, na recepção das medalhas, quando eles entregam as medalhas, havia um hino, era o hino dos Jogos Olímpicos. E esse hino ainda hoje faz parte da minha vida, como é uma música que me inspira, que me dá força. E era toda essa entrega das medalhas, ver aquele brasileiro pequenino ao lado dos outros enormes, a superar-se de facto também, foi uma inspiração. Eu disse, eu um dia quero chegar aos Jogos Olímpicos, eu um dia também quero viver isto. Passam-se os Jogos Olímpicos de Los Angeles, eu obviamente nadava, fazia competição, começo a ser internacional. 4 anos depois há os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia, de que eu não me lembro rigorosamente nada, provavelmente pelas diferenças horárias ou o que for, não sei, não me lembro de nada. E eu aí já começava a ser campeão nacional, recordista nacional, internacional, e sentia que podia lá chegar. E chego, concretizo esse sonho numa prova que fiz em Paris, já em fevereiro de 1992, e acabo por concretizar esse sonho, que foi fantástico. E depois segue-se, depois desse sonho, depois de eu ser a promessa, eventualmente para Atlanta, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, fazia só 18 um mês depois. Os nadadores em pico de forma, o normal é serem nos 21, 22. Portanto, tudo apontava que eu tivesse passado 4 anos ainda muito melhor. E circunstâncias várias, sabe? Que nadar todos os dias, com 17 anos, estar com esse compromisso,
é uma exigência,
essa responsabilidade, e responder, no fundo, àquilo que também todos pensam de nós e apostam em nós, é muito difícil para um jovem de 17 anos, com tudo lá fora, a chamar-nos para outras coisas. E eu nunca fui muito sair à noite, de beber copos, não é nada disso. Mas, enfim, era algo que me chamava também para outras coisas. Eu acabo por me sentir muito desmotivado. Tive uma lesão, uma otite enorme, que me fez parar 3 meses, e ao fim desses 3 meses, eu não fui capaz de voltar. Não me pergunto porquê. Não pergunto aos meus pais também porque é que se calhar não foram capazes de me dar aquele impulso. Se calhar era aquele objetivo que tinha sido concretizado e se calhar aos olhos dele já não havia mais a concretizar. Podia ir a 2, 3, 4, 5 Jogos Olímpicos, não. Mas estava esse objetivo concretizado. E se calhar aos olhos dele não fazia mais tanto sentido continuar-me a dar aquela força. E era um bocadinho a minha escolha. E deram-me essa escolha. Nós estamos livres para escolher aquilo que queremos. Muitas vezes podemos nos arrepender da escolha que tivemos. Eu arrependo-me, obviamente, por isso se calhar a resposta foi dada depois, mais anos mais tarde, com a minha volta à natação e fazer as outras travessias e as outras loucuras que fiz dentro da água e que tenho feito. Foi uma resposta, se calhar, também a essa frustração que senti muitos anos antes, em 93, quando decidi abandonar.
O Miguel é católico, deve isso aos seus pais ou houve um caminho pessoal de dúvidas, de perguntas, de busca de respostas?
Isso, quem não se pergunta, quem não tem dúvidas, algo está mal. Claro que os meus pais, como qualquer pai, deve ser aquele que nos encaminha na fé, obviamente, e a minha fé em Deus e a minha companhia com Deus, com Jesus, é fundamental em toda a minha vida. Sempre foi. Eu lembro-me, obviamente, que há alturas em que não apetece ir à missa. Hoje em dia tenho os meus filhos e vejo que às vezes é assim um bocadinho chato. Mas, obviamente, que sempre vamos sendo chamados, e sempre chamados. Há alturas que nos apetece mais, outras menos, estamos a mais afastados, menos afastados. Obviamente, quando eu treinava muitas vezes fora, muitas vezes não conseguia sequer esse contacto com Deus. Mas, de facto, é muito importante na minha vida, a minha fé católica. O encontro com Deus que eu encontro em todos os momentos da minha vida, e muito hoje em dia também dentro do mar, neste mar, que foi ele que criou, e que eu, é ali que eu consigo a minha paz, ali me encontro com, seja o que for, uns peixes, umas algas, um mar frio, mas é aí que eu encontro. E de facto, tendo de levar Deus no meu dia-a-dia, em tudo aquilo que faço, obviamente temos dúvidas, e havemos de ter até ao fim da vida, de certeza, havemos de ter momentos em que, será que vale a pena? Será que é tudo isto? Será que eu estou a fazer todo este esforço? por Deus, porque sei que ele é o que ele quer melhor para mim. Será que é mesmo isto? Não é? Enfim, isso vamos ter sempre. Agora, acredito sempre que Deus me guia e que Deus me dá a força para ir ultrapassando as dificuldades do dia-a-dia. E isso, seja em que sítio for, em que local for, em que perspectiva da vida estiver, é uma força muito grande que eu tenho. Obviamente com a minha família ao lado, que é a família que Deus me deu também.
É, para além de nadador de águas livres, é também jurista. Como é que foi conciliar estas coisas todas entre a natação e o direito, que não é um trabalho fácil?
Não é um trabalho fácil. Repare, o meu curso de direito coincidiu com os meus momentos em que estive completamente afastado da natação. Ou seja, eu na universidade saberiam que eu tinha ido aos Jogos Olímpicos, mas pouco se falava sobre a minha aventura nos Jogos Olímpicos ou ter sido recordista nacional ou o que fosse. Portanto, coincido com isso, portanto, fiz o meu curso nos 5 anos regulamentares, coisa que se calhar não teria sido possível se eu tivesse mantido a natação. Portanto, fiz nos 5 anos o meu curso de Direito, gostei, tenho grandes amigos também de lá. Iniciei a minha prática como advogado, como jurista também numa autoridade reguladora e fui fazendo o meu caminho. E obviamente que esses foram anos que no meu afastamento. E ainda como advogado, já prestes a casar, é que é o meu regresso à natação, meu regresso às águas e à atividade física que a mim fazia sentido, porque nestes anos de universidade o que eu fazia era ia ao ginásio sem qualquer objetivo, só porque sim, porque tinha que fazer alguma coisa. E as vezes que eu me senti mais realizado foram aqueles desportos que ainda puxaram por mim. Fiz polo aquático, mas no polo aquático eram horas impróprias. Estávamos a treinar à meia-noite e meia. E, portanto, não dava. Aí sim, difícil de conciliar. Depois fui fazer 3 anos de jiu-jitsu. Enquanto fazia o estágio de advocacia, entrava no ginásio de fato e gravata, vestia o kimono e saía de pijama, porque os treinos acabavam ali na Lapa, num ginásio que creio que ainda há, acabavam por volta das 10. E a coisa que eu menos me apetecia era chegar a casa, eu morava em Sintra, onde ainda moro hoje em dia, e ter que pôr o pijama, então saía logo de pijama já do ginásio, com sapatos, obviamente, mas... E uma vez cheguei a ser parado pela polícia à noite, uma paragem perfeitamente normal, apresentei os documentos e não sei se eles perceberam que eu já estava de pijama ou não, mas enfim, eu estava de pijama, se tivesse que sair e qualquer coisa, eu estava de pijama. Mas pronto, foi tudo sendo conciliável. E obviamente que depois de casado tudo mudou muito também, mas eu fui capaz de assumir as prioridades. Assumi sempre como prioridade a minha família, sem deixar uma coisa que a mim me faz muito feliz, que eu adoro, que eu sou, onde eu me concretizo também como enfim, desportista, como aventureiro, como pessoa, que é dentro d'água. E até agora tudo correu bem.
Nós vemos que ao longo da história diferentes papas têm valorizado o desporto, mas provavelmente nenhum como João Paulo II, que praticava montanhismo, ski, natação. Isso espanta-o de alguma forma? Acredita que o desporto é importante também nesta caminhada para a santidade?
Claro que sim. Eu, para já, há uma coisa que eu considero um ditado que não é cristão, enfim, não é, mas que é o corpo são e mente sã. E, portanto, obviamente que nós conseguiremos... Para viver também a nossa espiritualidade, também temos que viver bem connosco próprios. E viver bem connosco próprios, se tivermos uma mente sã e um corpo são, eu creio que também é um bom passo, um caminho, para estarmos bem connosco próprios e com tudo o que gira à nossa volta. O Papa João Paulo II é o meu Papa. É o Papa de toda esta nossa geração. Com quem eu tive a oportunidade, duas semanas depois de casar, ir com a minha mulher Mariana, fomos a uma audiência com o Papa e beijámos a mão do Papa João Paulo II, em 2002. E é um Papa que, para mim, é extraordinário. Continua a ser, e eu vou confessar que, se por acaso ouvir a voz dele num YouTube ou uma coisa qualquer, as lágrimas vêm rapidamente e bem. Foi um homem que nos encheu de esperança. Pronto. Agora, depois, enfim, o Papa Bento XVI passou-nos assim um bocadinho mais rapidamente, enfim. O Papa Francisco tem sido um Papa também importante, mas O nosso primeiro acaba por ser sempre o mais forte. E o Papa João Paulo II, eu creio que nunca será ultrapassado por nenhum outro Papa, a não ser que um dia tenhamos algum português. Vamos ver.
Vamos parar. Por saber como o desporto pode ser importante na formação de um jovem, foi um jovem italiano, praticante aliás de montanhismo, que João Paulo II apresentou aos jovens como modelo em 1990, proclamando-o padroeiro dos desportistas, Pedro Jorge Frassati, um jovem de Turim que se lançava à conquista das alturas com a mesma determinação e alegria com que abraçou o desafio de ser cristão. Destacou-se pela sua vida de fé e de oração e pela sua grande dedicação aos pobres. No seu funeral, para surpresa de todos, apareceram centenas de pobres e sem-abrigo que ele socorria regularmente. Comigo esta manhã está a Miguel Arrobas. Já voltamos à conversa.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Toda a atividade esportiva, explicou uma vez Bento XVI, requer lealdade na competição e o respeito do próprio corpo, sentido, solidariedade e altruísmo, e depois também a alegria, a satisfação e a festa. Tudo isso pressupõe um caminho de renúncia, de tenacidade, de paciência e, sobretudo, de humildade, que é o segredo da vitória. Comigo esta manhã está Miguel Arrobas, nadador de águas livres, participou nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. O que é que de melhor lhe deu o desporto como pessoa?
O desporto, primeiro, deu-me um conhecimento de mundo, porque eu andei muito novo em competições internacionais e, portanto, numa altura em que não havia nem os Erasmus e essas coisas todas que há hoje em dia com tanta facilidade e ainda bem, nessa altura não havia tanto. E, portanto, eu conheci mundo, conheci gente, conheci culturas diferentes, aprendi a desenvencilhar-me sozinho. Apesar de estar com uma equipa ao lado, obviamente, mas aprendi a viver a distância, a saudade, aos olhos daquele miúdo de 14, 15, 16, 17, até aos 18, e depois aí terminou. Mas deu-me esse mundo. andei por países como o México, fui para as Canárias, França, Grécia, Dinamarca, Espanha, obviamente, Bélgica, Holanda, e isso trouxe-me mundo, trouxe-me a vontade de conhecer pessoas além fronteiras, e isso foi muito importante para mim. Depois, obviamente, que é aquilo que qualquer desportista retira da sua prática desportiva, se a fizer com vontade e com objetivo, que é o responsabilizar-nos também perante nós e perante uma equipa que conta connosco pelos resultados que também temos que ter, e ajudou-me muito a planificar também, não só aquilo que tinha que fazer, o que é que tinha que fazer para conseguir determinados objetivos, e organizar-me de forma a conseguir conciliar tudo isso. Na altura não trabalhava, obviamente, mas tinha a escola, e lembro-me perfeitamente o difícil que era. Eu tinha treino às 6:30 da manhã, o primeiro da manhã, e depois tinha as aulas que começavam às 8:30, 9, se não me engano. E eu lembro-me perfeitamente de uma história...
É uma vida tremenda para um jovem.
Sim, é complicado, e por isso é que eu acho que também há muitos atletas jovens que desistem. Em Portugal, principalmente, não há grande dificuldade de conciliação entre a prática, obviamente, de alta competição, com a escola, não é? E os estudos. E por isso... poderíamos ter muitos mais campeões, muito mais gente a praticar desporto até mais tarde, e acaba por não acontecer. Acho que há alguma coisa para repensar, de facto, nos próximos anos. Mas tudo isso ajudou-me muito a organizar-me, a saber como é que tinha que encarar a minha vida com otimismo sempre. E lembro perfeitamente de uma história, quando numa aula de português, diria 9º ano, 8º ano, o que for, que estou ao lado também com um grande amigo meu, ainda hoje em dia, que estávamos a ter uma aula portuguesa e dávamos os Lusíadas, e a professora pediu-me para ler um dos cantos dos Lusíadas. Miguel, leia-me, por favor, aí o canto tal. E eu estava literalmente a dormir de olhos abertos, porque já tinha treinado às 6:30 da manhã, estava não na primeira aula do dia, que é aquela, enfim, de 8:30, 9:30, ou 9:10, enfim, porque assim ainda estamos frescos, acabámos de sair do comboio e tal, ainda está. Mas a partir daí custa, começa a vir o peso da calma, de estarmos concentrados, e começa a custar. E eu estava literalmente a dormir de olhos abertos. E foi este meu amigo Francisco que me dá um toque a dizer: Miguel, e eu digo: o que é? A professora está a falar contigo. E diz: ah, sim, setora. Diga, setora. Olha, Miguel, eu já lhe disse duas vezes, leiam, por favor, o canto, tal. E diz: ah, e nem sequer estava aberto no sítio certo, portanto, eu ainda tive que pedir ao lado, dá-me aí o livro. Porque... E, portanto, tudo isso me ensinou imenso, é que, de facto, somos frágeis, temos de descansar, também temos que saber que os nossos limites também onde é que estão. E aí eu precisava, se calhar, ter encarado de outra maneira, descansado mais, enfim, tinha aulas de manhã, à tarde, voltava a ir para a natação à tarde. Isso custou-me bastante, mas tirei muitos ensinamentos. E depois, obviamente, o Oscar falou aí da lealdade no desporto. Acho que não se deve pensar no desporto só para ser o melhor. Devemos, obviamente, ansiar por ser o melhor.
E essa mensagem, mas, hoje em dia, é muito importante.
Claro que sim, mas devemos sempre viver bem as vitórias, mas também as derrotas. Devemos sempre jogar limpo. E eu, ainda há pouco tempo, à questão de uma semana, vi um vídeo fantástico de um atleta numa maratona qualquer, não me lembro as nacionalidades, em que estão dois atletas, um na frente, que se engana nos últimos 200 metros, se engana no caminho. E quem vem atrás pode ultrapassá-lo, ganharia aquela maratona, uma maratona importante, e não faz senão outra coisa. Vai buscar o atleta que estava em primeiro lugar, encaminha-o para o sítio certo, a dizer: a meta é ali e não é por ali, leva-o, deixa-o ganhar e fica com o segundo lugar.
Isso é desporto.
Isso é desporto. E isso é o que eu tenho também da vida, é que devemos jogar sempre limpo, jogar sempre a pensar nos outros também e não em nós próprios, senão isso acho que não nos constrói como seres humanos.
Eu vou ler para não me enganar, porque o Miguel participou nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, conseguiu o melhor tempo mundial na travessia do Canal da Mancha em 2008, atravessou o Estreito de Gibraltar e ainda participou na Maratona de Manhattan em 2011, um desafio de 54 km em águas livres, e não é tudo, né? Só estou aqui a dizer algumas coisas. Qual é a prova que se orgulha mais de ter participado? Qual é a vitória que lhe soube melhor como atleta?
Bom, obviamente, retirando a participação nos Jogos Olímpicos, eu acho que ultrapassar estes objetivos das grandes maratonas mundiais em águas abertas foi, de facto, o Canal da Mancha. Foi aquilo para o qual preparei, sonhei durante 4 anos, sem que antes tivesse tido preparação nenhuma. Não tinha preparação para água fria, não tinha preparação para estar a tantos quilómetros a nadar, tantas horas possíveis a nadar. Sonhei e concretizei. Aconteceu. Ter sido o melhor do mundo desse ano. Longe ainda do recorde do mundo, mas muito abaixo da média dos nadadores. Portanto, foi para mim uma grande vitória. Obviamente que isso abriu-me para outros horizontes, outras janelas de oportunidade, e daí Gibraltar, Manhattan. Fiz no nosso fantástico mar das Berlengas, mas também no nosso fantástico mar Atlântico, nos Açores, na Madeira. Fiz do Porto Santo à Madeira, da Madeira às Desertas. Fiz várias ilhas dos Açores, Pico São Jorge, Faial Pico, Cor Flores, Pico Faial, enfim, muitas. E, de facto, todas elas são grandes vitórias para mim no momento em que as concretizo. Porque tenho que treinar, tenho que conseguir no dia-a-dia sair daquela vontade de estar mais parado, fazer aquilo que não custa, ir para dentro d'água. Seja a que horas for, eu faço dois dos treinos de manhã em piscina, no inverno, faço às 6:30 da manhã. Faço já com a companhia de pelo menos de 3 dos meus filhos, o que é sempre bom. Já os levo, porque eles já nadam e querem também estar na competição e entram. Os outros dias eu deixo-os descansar um bocadinho mais e já só nado às 8 da manhã, antes de ir trabalhar. Começa às 9:30, 10 da manhã, porque depois muitas vezes não tenho tantas horas para sair. E, portanto, tenho que fazer de manhã, porque senão à tarde não consigo, muitas vezes. Mas as vitórias, seria injusto para cada uma das travessias se enumerasse uma que fosse a mais importante. Mas a mais emblemática foi o Canal da Mancha. Mas também foi muito importante aquela que eu falhei. Depois de 3 vezes bem-sucedidas no Mar das Berlengas, houve uma, mais uma vez, que faria a segunda vez Berlengas-Peniche, falhei e fui parar ao hospital com hipotermia.
Tremendo.
E isso também foi um grande ensinamento para mim. Por muito que eu esteja preparado, se não pensar, de facto, em mim nessa altura, pode falhar. Pensei muito mais nos outros, em 2 outros nadadores que tentei ajudar a concretizarem esse sonho. Um deles conseguiu, é o mais novo de sempre, que conseguiu terminar a travessia Berlengas-Peniche. Outro não conseguiu, e é uma pessoa que também tem inspirado imenso, que é o Pedro Basílio, que é um nadador e triatleta, não tem uma perna, teve 2 vezes às portas da morte, conseguiu ultrapassar a morte 2 vezes. E é uma história de vida fantástica, uma pessoa simples, humilde, que um dia me virou-se para mim e disse: Miguel, eu tenho o sonho de fazer o que tu fizeste. E eu disse: bem, eu já fiz imensa coisa, o que é? E ele dizia-me: é fazer Berlengas-Peniche. E disse: ó Pedro, vamos embora a isso. E apanhámos um dia mau, ele não conseguiu concretizar, mas eu acho que se ele me ouvir, vai ganhar forças outra vez para um dia fazermos isso, e ele conseguia fazer esse objetivo. E portanto, também tudo isso são vitórias. Essa preocupei-me muito mais com eles dois do que comigo próprio. Acabei por descurar a minha própria segurança e acabei na cama de um hospital com hipotermia, e onde passei umas boas 6 horas quentinho dentro de uns lençóis de uma maca do hospital.
Eu já vivi na Ilha do Faial e, de facto, só de pensar alguém atravessar aquele canal a nado, quando eu até tenho medo a barco, quero imaginar. Ao longo destes anos, o Miguel também aceitou o desafio de nadar por causas sociais ou humanitárias. Esta foi uma página nova que se abriu na sua vida no desporto?
Claro que sim. Eu acho que nós, aqui como cristão, volto a pensar naquilo que me inspira nos evangelhos e numa parábola muito clara, que é a parábola dos talentos. Nós devemos pôr esses talentos a render. E a render não faz sentido que sejam para mim próprio, mas também sejam naquilo que é possível e naquilo que conseguirmos, obviamente, que seja também pelos outros. E, portanto, o Canal da Mancha foi o grande impulso que eu dei para também fazer muitas das minhas travessias em prol de alguma coisa. E fiz em prol ora de estudantes que precisavam de bolsas para estudar em colégios internacionais, alunos portugueses, ora para angariar fundos para associações, por exemplo, da Associação Portuguesa do Síndrome de Asperger, foi uma das que me pediu, e lá está, aquilo podiam ter sido muitas, foi aquela que na altura me apareceu à frente, que me pediram, e nestas coisas não há voltar atrás. Ou é uma coisa que de facto nos diz muito e nós fazemos por uma causa, ou é abrir o coração àquela que nos aparece. E na altura foi essa associação, a APSA. Ajudei também com um patrocínio também, na altura fui embaixador de uma rede de hospitais privados de Portugal, e na altura puseram um desafio à frente. Que objetivo é que queres fazer com as tuas travessias para nós ajudarmos uma causa social? E então eu fiz, por cada quilómetro, eu preferi quilómetros, milhas seriam menos, portanto, por cada quilómetro que eu nadasse nesse ano, um quilómetro era equivalente a uma criança da Casa do Gaiato, neste caso, ter apoio médico nestes hospitais. E, portanto, eu, obviamente, que quis foi somar e somar quilómetros nas minhas travessias. Quanto mais fizesse, mais crianças, mais jovens teriam essa oportunidade de ter esse apoio médico. E assim foi. E, enfim, eu acho que não faz sentido chegar ao outro lado apenas para o meu bem pessoal. É obviamente que é um objetivo que eu concretizo, que me enche de alegria, de orgulho, mas fazer só porque sim não faz sentido.
Dá-lhe uma força especial ter presente estas causas quando nada.
Dá, até porque, repare, eu adoro fazer estas travessias, eu adoro estar horas e horas a nadar e quilómetros a nadar. Mas quando lá estou, pode acreditar que eu muitas vezes digo, porque é que eu estou aqui? Estou com queimbras nas pernas, estou com dores nos ombros, estou a sentir-me enjoado, estou cheio de fome, estou cheio de sede, estou com a boca desidratada, com o sal que engoli, tudo isto, e eu muitas vezes estou ali dentro, e se não tiver a força, obviamente que a minha primeira é sempre a minha família, que estão lá, e os meus filhos, que eu ainda me lembro quando fiz o Canal da Mancha, quando preparava o Canal da Mancha e preparava água fria no inverno e não podia ir para o mar, e fazia na piscina dos meus sogros, uma piscina de casa, mas que estava a 12 graus. Eu ia lá e os meus filhos, na altura eram 3, sendo que só 2 já falavam, e o grito de guerra deles era "Mancha, pai!" E isso era uma coisa que dizia, eu tenho que ir continuar, tenho que continuar. E portanto, tudo isso, e obviamente saber que nas minhas mãos, obviamente não é que se eu falhar, não é que aquela mensagem deixa de ser passada, não é que se deixe de angariar aqueles fundos, é verdade, mas dá-me forças suplementares, saber que estão muitas pessoas a torcer por mim e a olhar por mim e a pensar, concretiza-me lá isso, porque nós também estamos aqui a precisar de ti. E isso dá-me sempre essa força. Porque quando lá estamos, precisamos de todas e mais algumas das forças, porque senão é difícil de ultrapassar.
Aliás, este ano, Miguel nadou para angariar fundos para ajudar 15 estudantes de bairros de lata do Bangladesh. Conseguiram o dinheiro necessário para esta causa?
Com pena, não. Ajudámos, isto é uma fundação, chama-se a Fundação Maria Cristina. É uma portuguesa extraordinária, que é a Maria Conceição, que é uma portuguesa que tem 6 ou 7 recordes Guinness. Eu até fico cansado de pensar. Vive há muito tempo no Dubai, foi assistente de bordo de uma companhia aérea e um dia foi ao Bangladesh e apaixonou-se pela miséria que viveu nesses dias no Bangladesh e criou uma fundação em nome da mãe adotiva dela, que foi uma mãe que a acolheu muito bem, apesar de ter outros 6 filhos, acolheu a ela também. E a Maria Conceição decidiu dar este nome, Maria Cristina, à fundação que ajuda jovens dos bairros de lata de Dhaka, no Bangladesh, a estudarem. E nós sabemos que a educação é fundamental nestes países para um dia conseguirem ter um futuro melhor, o próprio país e eles próprios. E, portanto, a Maria Conceição um dia falou comigo, porque ela tinha tentado fazer o Canal da Mancha, não conseguiu, quando eu tentei entrar em contato com ela para ajudar. Já não foi a tempo, mas mais tarde voltámos a falar. Então temos estado a tentar trabalhar juntos algumas coisas. Não conseguimos. Eu acho que também há uma grande dificuldade dos portugueses ainda de apoiarem algumas coisas. Ou são coisas muito visíveis que têm, lá está, comunicação social e campanha de marketing também fortíssima por trás. Ou então é sempre difícil passar-se estas mensagens. E eu passei a minha, naquilo que foi, ajudámos a angariar alguns fundos. Felizmente a Maria da Conceição é uma mulher extraordinária, com um coração enorme, e que não desiste também, como eu não desisto à primeira. E esses fundos que se angariou foram um princípio também de alguma coisa. E hoje em dia temos, eu não sei agora precisar exatamente, mas creio que são 16, 17 jovens de Dhaka que estão a estudar em universidades portuguesas. Aliás, que ela ajudou já a chegarem à universidade e depois da universidade estão, creio que no Instituto Politécnico de Bragança, e havia a possibilidade também na Universidade de Aveiro, mas entretanto agora não sei exatamente, mas para eles é fundamental. Num país que dificilmente teriam algum futuro, esses jovens olham para nós e nos agradecem o trabalho que fazem e que faz a Maria Conceição. Portanto, isto tudo são forças que nós temos. Agora, é muito difícil passar uma mensagem destas em Portugal. Com grande pena minha.
Já aqui nos falou também dos seus filhos. Aliás, o Miguel tem 7 filhos, é pai de 7 filhos. O que é mais difícil e mais exigente? Chegar aos Jogos Olímpicos ou ser pai de 7 filhos?
Sim, ser pai. Hoje em dia é ser pai. Ser pai porque são 7 campeonatos diferentes. Todos eles têm a sua maneira de ser. Exatamente. Portanto, são 7 campeonatos que eu tenho que competir, não é? Ao mesmo tempo. E, portanto, tenho que treinar para cada um deles de maneira igual, tenho que dar atenção a cada um deles, tenho que os encaixar também no meu dia-a-dia, com a minha mulher, com a Mariana, de forma a que também sejam acompanhados, consigamos ser pais presentes e não pais ausentes, em tudo aquilo que é importante. E obviamente que muita coisa nos pode falhar. Eles passam mais tempo na escola, com amigos e com professores e com assistentes operacionais e o que for, do que connosco, muitas vezes, porque a maior parte do tempo que estão connosco ou é ao fim de semana ou também é ao fim do dia, jantar, cama. E portanto, se nós não também tivermos aquele bocadinho de olharmos, de sabermos como é que correu o dia-a-dia, de falarmos com eles, é difícil, porque podemos perdê-los para outras coisas. E, portanto, é muito difícil ser pai. Ser pai de um será difícil, dois, de sete ainda é mais.
Já nos falou aqui várias vezes da sua mulher, a Mariana. Seria imperdoável não falar dela hoje aqui. O que é que nos pode dizer sobre ela? É aquela mulher forte que nos fala a Escritura?
A Mariana é uma mulher forte. Mariana é um dos meus sustentos, de facto, e a minha força, que me ajuda a acreditar muitas vezes quando eu tenho falhas, quando acho que não vou ser capaz de alguma coisa ou de me atirar para determinado objetivo. É ela que me dá uma grande força e que faz uma parelha comigo. Lá está, lá volto eu a Deus e dizer assim, de facto, acreditemos ou não, mas ela era aquela pessoa para mim. Eu hoje em dia falo muitas vezes com amigas e muitas perguntam, mas porquê agora vais fazer isto ou aquilo? Ah, havias de ser minha mulher. E eu digo assim, olha, pois por alguma razão não sou. Não sou teu marido. E quem me calhou foi a Mariana, que tem essa força, que tem essa fé em mim também. E eu também, obviamente, a admiro imenso. Ela é veterinária, ela voluntaria-se para muitas coisas, nomeadamente para a Associação United World Colleges, colégios internacionais, que atribui bolsas a alunos portugueses, e que foi um dos objetivos que eu tive em 2008 com o Canal da Mancha, porque ela disse-me, tu fazes o Canal da Mancha, eu estou ao teu lado, em todas as braçadas, mas tu tens que ajudar um jovem português a concluir uma bolsa. Ou seja, eu fiz uma angariação de fundos em Inglaterra, para esta Associação dos United World Colleges. E fiz uma em Portugal, para a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. E a diferença foi abismal. Ou seja, o dinheiro que se angariou em Inglaterra foi muito, muito superior àquilo que foi angariado em Portugal. Foi o que foi, lá está. Angariei. Fiz parte também desta obra dela que como ex-aluna, estudou nesses colégios. Ex-aluna acha que é fundamental nos colégios que, enfim, educam para a paz. E há 18 colégios internacionais que é fundamental, e que ela abraça isto como voluntária, e eu, obviamente, que também tenho que lhe dar forças nisso, porque sei que ela faz isso em prol dos outros. Hoje em dia, calhou-me, ao fim de tantos anos, calhou que a minha filha mais velha ganhou uma bolsa para estar na China a estudar nesses colégios. Uma coisa que me deixa o coração bem pequenino, mas está lá, nos primeiros dias de aulas, chegou lá por mérito próprio, e este-me também de orgulho. E às vezes penso, olha, eu ajudei um jovem como tu há uns anos. Agora, alguém te ajude, e que sejam os professores, seja lá quem for, que ajude ela também.
A família, dizia o Papa Francisco, é um tesouro que devemos guardar sempre e defender. Foi esta a mensagem que deixou num dia como este, num domingo, depois da oração do Ângelus, à janela do Vaticano. O Miguel Arrobas vai continuar comigo aqui na Renascença mais um pouco.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Bom dia, corra e olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Nadador de águas livres, Miguel Arrobas é desportista olímpico, pai de sete filhos, é também jurista de formação, com responsabilidades na Câmara Municipal de Cascais. É ali que serve, desde há uns anos, a causa pública. Isto também é serviço, trabalhar em prol do bem comum para si, isto é um serviço importante.
Claro que sim. Eu acho que eu, quando comecei a abraçar mais a política, eu, enfim, nunca tinha sido filiado, já tinha estado na juventude desse partido, mas depois tinha estado muito afastado. E quando voltei, fizeram um convite para eu ser candidato a vereador na Câmara de Cascais. Acabei por não ser eleito. Mas o meu processo de escolha foi rápido, porque tinha que ser, na altura, quando me convidaram para integrar as listas e num lugar que poderia ser elegível. A minha primeira resposta foi: nem pensem nisso. Não tenho experiência política, não sou filiado neste partido e nem moro em Cascais, que era por onde ia ser eleito. Nenhuma delas teve problema. Ou seja, por experiência política vai-se ganhando, o não residir no concelho não é nenhum entrave, e, portanto, qualquer uma dos argumentos que eu dei não valeram. E, portanto, quando eu fui pensar nisto em casa, falar com a minha família, pensar o que é que eu decido, o que é que não decido, eu tinha acabado de constituir uma sociedade de advogados, enfim, estava no meu percurso. Quando o Papa Francisco diz, a certa altura, que os católicos tinham que desenvolver mais na política. E isso, aliado a um gosto que eu acho que tenho, que é trabalhar em Cascais. Ou seja, eu antes de viver em Sintra, vivia no Estoril e, portanto, adoro aquela zona. E pensei, trabalhar em Cascais deve ser fantástico. Eu ficarei com esses, se for eleito, ficarei com pelouros, como o desporto, por exemplo, em que estou no terreno. Falar com pessoas, a lidar com pessoas, é importantíssimo. E, portanto, isto de ser fantástico trabalhar em Cascais, ao lado do mar, onde eu poderia também continuar a treinar, aliado também com o facto deste toque que o Papa Francisco nos deu ali, de repente, que os políticos deviam se envolver, os católicos deviam se envolver mais na política, isso deu-me para responder afirmativamente ao desafio que me foi colocado. Obviamente, depois não fui eleito vereador, mas fiquei como um dos representantes do CDS na Câmara de Cascais e sou atualmente diretor municipal, com áreas que a mim me dizem muito e que eu sinto que estou, de facto, a fazer o bem comum e a olhar para a comunidade, que é a educação e a ação social. E, portanto, tenho visto exemplos fantásticos de trabalhos no terreno extraordinários, isto na área social, como também tenho visto na área da educação desafios que temos pela frente, não só Cascais, obviamente, mas Portugal, pela frente, que são importantíssimos, porque queremos cada vez mais educar para uma educação do século XXI e não à antiga, queremos educar para profissões, preparar para profissões muitas vezes que ainda não existem ou que ainda não estão pensadas, ou mesmo que existem e estejam pensadas, temos que os educar ou preparar de forma aos olhos de hoje e não aos olhos de quando nós estudávamos, e portanto a educação dá-nos aqui objetivos muito, muito importantes e que eu acho que são de abraçar, porque de facto podemos fazer a diferença na vida de muita gente. E esta área social, eu já não tenho o desporto também como diretor municipal, cheguei a ter, mas agora com a educação e a ação social sinto de facto a estar no terreno, a falar com pessoas, a conhecer a vida das pessoas. E muitas vezes, não dizemos que conseguimos responder sempre a tudo, mas muitas vezes a conseguir resolver muitos dos problemas das pessoas.
O Miguel falou aqui desta ideia, o desafio que o Papa Francisco deixou aos católicos. É difícil ser cristão no mundo da política?
Completamente. Eu aí nem sei o que dizer, porque de facto na política podemos ver bons exemplos, mas muitos são maus exemplos. Ou muito daquilo que passa são maus exemplos. E eu tenho muito medo que os bons exemplos não consigam vingar. Obviamente que temos tido casos que não levam a que o político seja, de facto, um defensor do bem público, do bem comum. Vemos que são políticos, muitas vezes, como temos em empresários, enfim, mas agora focando-nos nos políticos, temos muitos políticos que não olham para o bem comum, olham para o seu bem pessoal, ou do bem do seu partido. E eu acho que cada vez mais temos que nos aliar disso tudo e ver a política como a administração da cidade, do país, da comunidade. Somos reembolsados, somos remunerados por isso, por esse nosso trabalho, e isso deve ser o suficiente. Mais do que isso, olhando para o nosso bem pessoal e não para o bem comum, o político está com a imagem que está hoje em dia, que é muito, muito, muito negativa, e que eu acho que temos que virar. Talvez as novas gerações se comecem a ser diferentes. Mas sabe que isto, o dinheiro, fala sempre mais alto. Continua sempre a falar mais alto. E nunca é demais. Nunca é demais. Nós continuamos a pensar que, em casos de corrupção, e pensar, seja em que área for, política ou não, e pensar, mas aquela pessoa já é rica por nascença, já tem uma herança tal, boa e tal, porque é que ainda continua? Ou seja, as pessoas não se contentam com o que têm. E isso é um péssimo princípio, uma péssima mensagem, e é algo que temos que mudar rapidamente, porque, acima de tudo, estamos cá por alguma razão. E se somos chamados a participar do bem comum, é para isso que temos que olhar e é isso que tem que ser o nosso foco.
Não resisto a perguntar-lhe, até porque já nos falou aqui da sua ligação com Cascais, até afetiva. Realiza-se todos os anos em agosto a procissão em honra de Nossa Senhora dos Navegantes. Continua a fazer sentido? Já participou em algumas?
Participei numa já há muitos anos. Atualmente não, porque estou sempre já de férias em família nessa altura, com casa marcada no outro lado. E não vou. Mas, para mim, sempre... Eu acho que faz todo o sentido continuarmos a viver, a manifestar a nossa fé, que deve ser todos os dias, não nos momentos de festa, não no Natal, na Páscoa, não no casamento, no batizado, mas em todos os dias. E ver a manifestação de fé de muita gente nas procissões é sempre dá-nos uma alegria suplementar, e é sempre também para nós uma força. Ver nas procissões vemos de tudo. Vemos todas as classes sociais, muitas vezes, e é importantíssimo ver que a fé em Deus não esmorece, apesar de tudo, e dá-nos forças, de facto, para continuarmos a acreditar que esse é o caminho que cada um deve percorrer. E esse é o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E, portanto, é nesse caminho, nessa verdade, para que consigamos, de facto, uma vida plena. É nisso que eu acredito. E nessas manifestações de fé eu ganho imensa força e fico muito feliz também.
Miguel, muito obrigado por estar cá. Foi um gosto. Uma boa semana para si.
Muito obrigado.
Termina aqui esta edição do Porta Aberta. Desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana.